Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Automóvel Clube Portugal. O meu nome é Ricardo Paz Barroso, jornalista da revista ACP, e hoje temos connosco Carla Tavares, candidata pelas listas do PS às eleições europeias de 9 de junho. Traçando um rápido perfil da nossa convidada, há muito tempo ligada ao poder local, nomeadamente ao Conselho da Amadora, Carla Tavares é presidente daquela autarquia desde 2013, tendo agora o mandato suspenso para se candidatar ao Parlamento Europeu. Assumia também o cargo de presidente da área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu começava por lhe endereçar a primeira pergunta: qual a importância destas eleições no contexto mundial em que vivemos?
Muito boa tarde, Ricardo, e queria naturalmente agradecer o convite que foi feito pelo ACP para este nosso podcast. Bom, eu diria que todos os atos eleitorais e todos os momentos eleitorais são de particular relevância, principalmente quando falamos de eleições europeias, mas estas eleições vão acontecer de facto num quadro muito particular, em que a Europa está em guerra, em que há uma subida de forças da extrema-direita, não só em Portugal, mas também no quadro europeu, e que ameaçam, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, aqueles que são os valores que levaram também a esta Constituição da União Europeia, mas que essencialmente ameaçam os valores da Europa, e portanto é absolutamente determinante que todos nós, portugueses e europeus, nos mobilizemos para este ato eleitoral.
Falando aqui numa área que nos toca mais, obviamente, por maioria de razão, não é? Que é a questão da mobilidade. Eu ia perguntar-lhe, sendo que a questão da mobilidade está também num ponto, digamos assim, de mudança, há muitas coisas a acontecer também na área da mobilidade, mas o ACP recorda que o direito à livre circulação é um dos direitos fundamentais da Constituição da União Europeia e um direito básico de todos os cidadãos da UE. Neste caso, vivemos um momento também importante em termos de mobilidade?
Vivemos um momento muito importante também em termos de mobilidade. Bom, e aqui, separando aqui em dois eixos de mobilidade diferentes, mas que do meu ponto de vista não deixam de ser mobilidade. Por um lado, a livre circulação de pessoas e bens neste grande contexto que é a União Europeia, e por outro lado, também o papel que todas as áreas da mobilidade nas cidades, nos centros urbanos em particular, em cada um dos países, têm vindo a ter um papel cada vez mais determinante na qualidade de vida e na coesão social e territorial de cada um dos territórios. Aliás, eu acho que o exemplo desta grande área metropolitana, e para mim também é quase impossível tirar esta mochila da autarca, onde as pessoas da mobilidade têm assumido nos últimos anos um caráter de enorme relevância e de enorme importância e de enorme investimento também, porque também foi disso que se tratou e é disso que se trata a cada dia para a coesão territorial das cidades.
Falou na questão da mochila da autarca, eu aí aproveitava, havendo esta reconfiguração do mercado da habitação, chamemos-lhe assim, em que há muitas pessoas que estão a ser empurradas cada vez mais para longe dos centros urbanos, mantendo a ligação ao centro urbano por via do trabalho. É muito importante manter uma mobilidade acessível a todos, concorda?
É muito importante continuar a olhar para este grande desafio da ligação dos territórios e da mobilidade entre os territórios. Numa primeira fase, temos estado particularmente centrados também, sobre o ponto de vista das políticas públicas, na ligação dos grandes territórios urbanos, mas a ligação aos territórios envolventes é cada vez mais relevante. E temos aqui bons exemplos no país, nomeadamente com a ligação entre esta grande área metropolitana de Lisboa e os territórios, por exemplo, da Lusíria e do Oeste, até no reforço através das operações de transportes rodoviários, e o mesmo acontecendo também nesta enorme revolução que existiu primeiro com o PART, depois agora com o incentivo mais CP, sobre o ponto de vista de todo o território nacional. E, portanto, cada vez mais as questões da mobilidade para termos qualidade de vida são essenciais. E a vida mudou, como dizia bem, também se calhar fruto do momento difícil que vivemos da pandemia, as pessoas afastaram-se também ou têm vindo a afastar, e fruto também destes desafios na área da habitação dos grandes centros, vindo para as zonas mais periféricas, mas naturalmente sem perder a sua ligação quotidiana, muitas vezes, apesar do teletrabalho também ter vindo a trazer novas realidades e novos desafios, mas não perdendo a ligação às grandes cidades, e isso obriga, sobre o ponto de vista dos territórios, mas também sobre o ponto de vista nacional, mas também sobre o ponto de vista europeu, até porque estes desafios não acontecem, não estão a acontecer só no nosso país, estão a acontecer noutros países da Europa, e portanto obriga cada vez mais a que as áreas da mobilidade estejam de facto na agenda dos governos nacionais, mas também na agenda europeia, sem dúvida.
Há aqui uma outra questão que é, a par de todas estas reconfigurações que estávamos a falar, há também alterações, ou neste caso uma profunda revolução na mobilidade, pelo menos nas formas da energia ou na energia usada para nos deslocarmos, que tem a ver com a transição energética, uma premissa que todos reconhecem, mas que está a ser feita de uma forma que aparentemente pode vir a deixar algumas pessoas para trás. Não estamos, se calhar, a impor os carros elétricos a uma velocidade demasiado rápida?
Nós defendemos, e o Partido Socialista defende, que tem que haver aqui sempre um compromisso entre aquilo que são os desafios ambientais, sem esquecer as questões sociais. Nós precisamos de uma União Verde e de países verdes e digitais, mas também precisamos ter uma União Europeia que não deixa ninguém para trás. E, portanto, o próprio manifesto do Partido Socialista, nas 9 missões que para estes nossos 5 anos na Europa e naturalmente conjugados com o nosso partido político, com o PES, com o nosso grupo político, têm sempre presente a absoluta necessidade de também nestas matérias não existir depois pobreza ambiental, ou seja, que as pessoas, qualquer que seja a sua condição, possam ter também condições para acompanhar estes enormes desafios à escala europeia e também à escala nacional. É preciso que estas transições se façam de forma justa, compensando populações que possam ser mais afetadas por estes processos de transformação, e sempre, eu acho que é uma linha que tem que ser sempre presente, sob pena de não estarmos também a construir uma melhor sociedade e melhores comunidades ambientais, e que o Pacto Ecológico tem sempre, e o Pacto Ambiental tem que ser sempre acompanhado de medidas no âmbito do Pacto Social e vice-versa.
Há aqui uma questão que encadeia, não é? No fundo, quando olhamos para esta questão da transição energética e da imposição de novas formas de energia, nomeadamente para o setor rodoviário, a questão dos carros elétricos está a provar, digamos assim, o raciocínio é este: a imposição legal por parte da Comissão Europeia leva os fabricantes a converterem a sua gama para a eletrificação ainda se revela um bocado onerosa para o consumidor médio e também com algumas limitações em termos de autonomias e de carregamentos, nomeadamente a questão da infraestrutura de carregamentos, e com isso, com o menor, digamos, acesso ao automóvel, as pessoas tendem a fazer durar mais o seu automóvel. Ou seja, a idade média dos automóveis está a aumentar, nomeadamente em Portugal já vamos nos 13,5 anos ou 13 anos e meio de duração média de um veículo, e isso levanta problemas de segurança rodoviária.
Sem dúvida. Sabe que eu acho que a questão coloca tem uma enorme pertinência e é muito interessante, sobretudo isto da reflexão, porque acho que ela tem dois prismas. De caminho de observação e de reflexão. Quer dizer, por um lado, estas decisões, estes caminhos podem levar, nos territórios mais do que noutros, pela facilidade, a uma maior utilização do transporte público, em detrimento do transporte individual, e esse é um caminho que, de facto, do nosso ponto de vista, as grandes cidades devem cada vez mais fazer. Mas isto leva-nos à questão anterior, que muitas vezes é a distância dos centros urbanos, e o não poder, à custa das questões ambientais, que haja uma maior pobreza social e que as questões sociais, ou melhor, que nem todas as pessoas tenham, como acabou de dizer muito bem, condições para acompanhar esta política ou estas linhas de trabalho, ou estas linhas de caminho na área das viaturas elétricas que se têm vindo a fazer. E, portanto, é preciso que a União Europeia continue naturalmente muito atenta a estes fatores que se cruzam também com aquilo que acabámos também de refletir um bocadinho em conjunto, que é, e voltamos ao mesmo, as questões sociais, não, ou melhor, as questões ambientais são importantes, mas as questões sociais não podem, em momento algum, deixar de ser equacionadas e deixar de ser refletidas, porque por muito importante que seja, sobre o ponto de vista ambiental e de produção de CO2, a existência de mais viaturas elétricas, também é um facto que diz que muitos dos agregados e muitas das pessoas não têm condições de chegar aos valores de aquisição de uma viatura elétrica, colocando em causa também o que acabou de referir, que é mesmo depois uma questão também de segurança. E, portanto, também é nosso papel na União Europeia e no Parlamento Europeu, em particular, uma vez que é aí que se produz uma parte significativa de enquadramento legal, conseguir equilíbrios. O Parlamento Europeu é essencialmente um lugar de compromisso e de pontes entre os diversos atores. E o papel do Partido Socialista em particular também é esse mesmo, levar as nossas preocupações e a nossa voz no sentido de que a legislação que vai sendo produzida, ou a legislação europeia, o quadro legal europeu que vai sendo produzido, tenha também em atenção estas preocupações que acabou de expressar e que são naturalmente cada vez mais pertinentes. Todos nós defendemos melhor ambiente, nos nossos países, nos nossos territórios, nas nossas cidades, mas sempre com esta preocupação de não deixar ninguém para trás e de conseguir construir os compromissos que permitam que ninguém fique para trás nestes processos.
Carla Tavares, muito obrigado pela sua presença e pela sua disponibilidade para nos ajudar a esclarecer aqui algumas questões na perspectiva destas eleições europeias. O ACP Podcast regressa em breve com mais uma edição. Pode ouvir-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Cast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Obrigado.
Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada.